we restart our work. I hope the coffee restored the energy that was good during the morning.
Foi um retemperador intervalo este que acabamos de ter para repor os nossos níveis de energia ao nível do que estiveram nesta primeira parte da manhã, e é agora com particular honra e prazer que dou a palavra à nossa querida Natália Karpovich da Federação Russa. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Estruturei o meu relatório em torno de temas que me parecem candentes para todos nós. Considerei a atual crise financeira do ponto de vista da família, vista como sucessão de gerações, cobrindo, portanto, todas as realidades socioeconómicas, a população ativa, não ativa, reformados, crianças, etc. E chamaria a vossa atenção para os aspectos que me resultam mais relevantes. A questão, claro está, não se confina a nenhuma particular geografia, a Federação Russa inclusiva, outro sim, afeta a todos nós. Em Viena, disse que após a crise financeira e a crise de segurança, temos também uma crise global e uma crise demográfica. Falando de problemáticas globais, entre as quais temos a pobreza e o desemprego. No meu relatório, refiro a problemática das mulheres, do desemprego, e as mulheres, como sabem, são particularmente afetadas pelo desemprego. E utilizei uma série de fontes no que respeita à igualdade de género. Como sabem, em momentos de crise económica, as mulheres são das primeiras a serem despedidas, são, igualmente enquanto mães, particularmente vitimizadas. E, portanto, nas minhas recomendações, espelho esse facto e peço aos membros da Comissão e aos colegas em geral que consagrem a sua melhor atenção a estes problemas. Falando ainda de desemprego, a este nível, a situação dos jovens é igualmente particularmente preocupante. Jovens, por vezes, pós-formação, que se vêem na impossibilidade de encontrar trabalho. Faço igualmente referência ao tráfico de seres humanos, problema que igualmente se agudiza, como se agudiza o fenómeno de exploração de trabalho infantil. No meu relatório, cito um número fornecido pela OIT sobre a redução das crianças objeto de trabalho infantil, que caiu mais de 20%, mas hoje, em momento de crise, vemos uma subida, outra vez, nestes números. E estas formas de exploração são particularmente gravosas e incluem, muitas vezes, igualmente, exploração sexual. Coisa que tento igualmente espelhar no meu relatório e na minha resolução. Os valores familiares são de crucial importância e dou-lhes particular relevância na minha exposição de motivos. Famílias monoparentais são cada vez mais frequentes e, obviamente, que cruzando esta situação com a situação de deficiência de rendimentos, vemos famílias incapazes de se alimentarem, de pagarem as suas dívidas, de terem acesso a bens de base. Todos estes problemas podem levar a um declínio demográfico, concomitantemente com o aumento dos idosos e o declínio das taxas de fecundidade. Sabemos que há comunidades que estão abaixo da taxa de reposição, da taxa mínima de fertilidade para manterem os seus números. Países há com os quais se pode aprender, por exemplo, França, que está com uma taxa de natalidade de 2,42. A Suécia está com a melhor taxa europeia, coisa que todos deveríamos tentar emular. Um outro problema, que aliás já referimos, a questão das adoções internacionais e os problemas subjacentes, assim como a questão dos casamentos internacionais. O debate destas questões adquire particular relevância no contexto da OSCE, merecendo, mais uma vez, as crianças particular atenção numa situação de crise familiar. E, finalmente, refiro os conflitos armados, pois que são as crianças, uma vez mais, enquanto civis e não só, que são particularmente vitimizadas por tais conflitos. O meu relatório adota uma ótica humanitária e de proteção de direitos humanos, uma recente resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a inadmissibilidade de certas formas de exploração, racismo, xenofobia, para as quais é invocada uma taxa zero de tolerância. E concluo a minha resolução com referência à mesma. Muito obrigado.
Colega Natália Karpovic.
Também eu gostaria de agradecer muito sinceramente à Natália Karpovic pelo seu relatório e pela sua resolução. Agrada-me particularmente a perspectiva que traz a criança para a boca de cena, assim como uma abordagem com base na valia humana. Quando se fala de segurança, é particularmente inovadora esta perspectiva dos valores da família que nós, quanto europeus, na nossa organização, apoiamos sem reservas. Pedir-lhe-ia, eventualmente, que considerasse o seguinte: refere como principal fonte de problemas neste momento a crise económica. Talvez fosse possível incluir também uma referência à necessidade de um sistema político que possibilite a produção do enquadramento legislativo propício às famílias e às crianças. Igualmente, referiu as famílias e as mulheres em conflitos armados. Consta do seu relatório, mas não da sua resolução. Talvez fosse possível referir a resolução 1325 das Nações Unidas, de forma a referir o trabalho em curso, nomeadamente no que respeita às mulheres no contexto de conflitos armados. Era o que tinha a dizer e concluo dando os meus parabéns uma vez mais à Natália pelo seu excelente relatório. Muito obrigado. O Presidente, outros comentários sobre o relatório da Natália? Michelle.
Oui, merci, président.
Obrigado, Sr. Presidente. Conversámos muito com a Natália quando ela veio a Paris e penso que se deveria adotar um outro enfoque neste relatório de que falámos com o colega Roland Blum, algo que nos é muito caro, a questão da pedofilia, tema que penso eu poderia também ser referido neste relatório.
Merci, Michel.
Muito obrigado, Michel. Pisa?
So, thank you.
Também eu gostaria de lhe agradecer, Natália, por um excelente relatório. Disse que um dos principais desafios era a crise financeira. Não podia estar mais de acordo. Mas temos também um outro problema, a nível do aquecimento global. Para conseguir uma boa vida para as famílias, para conseguir trabalho e abastecimento alimentar, temos que levar muito a sério o aquecimento global. Talvez pudesse referir este aspecto através de uma ou duas linhas. A questão do aquecimento global, aliás, mereceria ser integrada também nos outros dois relatórios, porque só podemos tentar resolvê-lo de forma integrada. Muito obrigado. Taksim Tokayev. Regra geral, este documento merece o nosso apoio, pois que a sua autora, Natália Karpovich, fez um excelente trabalho, assim como os que no mesmo ajudaram. Simultaneamente, a ótica dos direitos humanos, das vítimas de abuso, é uma temática muito lata e que se presta dificilmente a um texto conciso. Lá está que as dificuldades económicas contam, mas conta também o grau de sofisticação e operacionalidade das estruturas políticas que se justificaria, portanto, referir neste documento. O governo russo, sob a liderança do presidente Medvedev, encara de forma muito séria a questão do abuso infantil e, tanto quanto sabemos, nos média, chama-se crescentemente a atenção da opinião pública para esta problemática, que é particularmente oportuna, não só na Federação Russa, mas em muitos outros pontos do território da OSCE, incluindo o Cazaquistão. E estou de acordo com o Sr. Voisin quando diz que a questão da pedofilia é igualmente um flagelo que se deveria referir neste documento. Penso assim que o esforço e o resultado do mesmo conseguido pela Natália Karpovich merecem cómios. Muito obrigado. Muito obrigado, Kassim Tokayev. Outros comentários? Dou então a palavra à Natália Karpovich para concluir o apreço, a apreciação, melhor dizendo, deste tema. E dou-lhes também eu os meus parabéns. Muito obrigado. Muito obrigada. Congratulo-me com as reações nesta sede e as propostas feitas pelos colegas são particularmente relevantes. Tentei ser tão exaustiva quanto possível no meu relatório e tentei, no texto da resolução, acolher os pontos que tentei fazer no relatório. Congratulo-me pelo diálogo partilhado com os vários colegas e asseguro-vos que as vossas propostas não cairão em saco roto e virão complementar o meu trabalho. Bem-ajam uma vez mais pelos vossos contributos.
Isso. estimada colega Natália Karpovits, eu dou agora a palavra ao nosso secretário-geral Spencer Oliver para nos dizer algumas coisas concretas sobre a questão dos relatórios. Muito obrigado.
Thank you, Mr. President. Thank you.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço aos relatores pelas suas intervenções tão ricas quanto concisas. Uma vez que os três comitês têm mandatos tão abrangentes, é praticamente impossível considerar temáticas de forma setorial. Ou seja, num projeto de relatório ou de resolução de cada um dos comitês, portanto, os relatores têm a flexibilidade para se concentrarem num aspecto específico do mandato de cada um dos seus comitês. E se houver colegas que queiram editar comentários fora dessa ótica privilegiada adotada pelo relator, têm sempre a possibilidade de recorrer à figura do item suplementar, o que sugiro não seja perdido de vista para, eventualmente, não desvirtuar o enfoque adotado por cada um dos relatores. Os relatores deverão, neste momento, levar em consideração os comentários feitos e introduzir nos seus textos os ajustamentos que lhes parecerem curiais. E com a ajuda do nosso secretariado, dentro de uma semana a 10 dias, o mais tardar, deveríamos deles dispor, à altura em que enviaremos para tradução os projetos de relatório e resolução, que serão traduzidos para as 6 línguas oficiais, após o que serão distribuídos às delegações que poderão querer submeter-lhes alterações ou projetos formais de alteração antes de Vilnius. Mais uma vez, muito obrigado pela qualidade dos vossos relatórios.
Obrigado, caro secretário-geral, pelos esclarecimentos que nos prestou. Eu volto a lembrar que a data que nos foi pedida pelo secretariado aos rapporteurs é 1 de maio, é uma data simbólica e, portanto, era bom respeitá-la para termos tempo de poder fazer todos os procedimentos técnicos, nomeadamente as traduções, que levam algum tempo. E obrigado e felicitações à nossa querida colega Natália Karpovits pelo seu relatório. Como estava combinado há pouco, antes da pausa para café, nós mudámos ligeiramente a ordem dos pontos da agenda. Passamos, portanto, agora ao ponto 7.2, que é o dos comitês ad hoc. Como sabem, a UTASAP não pode estar aqui hoje para fazer o seu relatório sobre o grupo de trabalho para a Bielorrússia. Eu já vos fiz uma referência à visita que o secretário-geral, eu e alguns outros colegas fizemos à Bielorrússia. Acho, e volto a sublinhá-lo, que cumprimos o essencial da nossa missão numa lógica de fidelidade ao espírito de Helsínquia e aos princípios fundamentais da OSCE. E demos uma contribuição, nomeadamente junto da União Europeia. Eu não quero sobrevalorizar o mérito do trabalho que a OSCE, particularmente a Assembleia Parlamentar da OSCE, fez em Minsk, na Bielorrússia, mas estou certo que demos uma contribuição para que se alargasse um pouco o clima político com que a Bielorrússia tem vindo a ser tratada no quadro da União Europeia e que deixasse de haver uma lógica de exclusão a predominar no tratamento do que é a questão do relacionamento entre a União Europeia e a Bielorrússia. Eu sublinharia que o Chairman in Office da União Europeia acaba de convidar o presidente Lukashenko para um seminário que vai ter lugar, salvo erro, em maio, em Praga, no quadro daquilo que se chama o Programa do Leste Europeu. E o seminário que teve lugar por nossa iniciativa em Minsk teve também uma representação muito significativa da União Europeia. Portanto, digamos que a OSCE e a sua Assembleia Parlamentar tiveram aqui um papel que é um papel precursor numa lógica de inclusão que, devo dizê-lo, e faço questão de o sublinhar aqui, é uma lógica que é partilhada e decorre dos contactos e das conversas sérias que tivemos com os representantes da opinião bielorrussa, e nomeadamente o Sr. Milinkevich, que esteve presente em duas das nossas iniciativas, o que também tem um valor simbólico e real no quadro político da Bielorrússia. E ele foi o primeiro a sublinhar-nos o interesse do papel que temos desempenhado ali, e nomeadamente no que diz respeito com o relacionamento, no que diz respeito ao relacionamento entre a Bielorrússia e a Europa Ocidental, mas também no que diz respeito ao relacionamento no quadro do espaço e do território bem mais alargado da OSCE. Eu tenho pena que a UTASAP tenha feito um trabalho admirável com a sua equipa do Comitê Ad-Hoc, não possa estar aqui, é por razões estritamente familiares, e, portanto, peço desculpa em nome dela. Passaria, então, se não houver comentários sobre esta matéria, e não estando presente a UTASAP, para a questão dos nossos representantes especiais. Como sabem, e na sequência das decisões que tinham sido tomadas pelo meu antecessor, Presidente Emérito Göran Lennmarker, eu, em outros momentos de reuniões do Bureau, eu tomei a iniciativa de convidar os nossos representantes especiais, que não estão formalmente incluídos no Bureau, para estar aqui hoje connosco. E, portanto, considero que é da maior relevância do ponto de vista político ouvir os nossos representantes especiais sobre as matérias que lhes estão confiadas e, portanto, tenho o privilégio, o prazer e a honra de passar a palavra ao meu querido amigo e para sempre presidente Alcee Hastings, que é um grande mestre que eu procuro seguir em quase tudo aquilo que faço.
Thank you very much, Mr. President, and I'd all...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também eu gostaria de dar os... transmitir os meus cumprimentos a todos os colegas relatores pelos seus muito concisos e muito claros relatórios que já fizeram jus a outros parabéns. Igualmente, os meus agradecimentos ao extraordinário trabalho feito pelos membros do Secretariado. Presidente, caros colegas, com grande prazer vos falo da minha atividade enquanto representante especial para as atividades do Mediterrâneo desde a nossa reunião de fevereiro, à altura em que partilhei convosco o nosso esforço de coordenação em Washington para reavaliar as políticas e os procedimentos que presidem aos esforços de cooperação mediterrânica através das várias instituições da OSCE. Esta reunião terá lugar sob os auspícios da Comissão sobre Segurança e Cooperação na Europa dos Estados Unidos em 17 e 18 de junho deste ano na capital americana. Esta reunião servirá enquanto retiro para deputados e delegações OSCE e parceiros membros do Estados parceiros do Mediterrâneo, assim como peritos que queiram debater a temática com a OSCE num espaço neutro para, em conjunto, refletir sobre o futuro da parceria mediterrânica. Estamos bastante avançados nos nossos planos e conto com a sua presença, Sr. Presidente, e com a potencial parceria da Assembleia Parlamentar da OSCE e do seu Secretariado Internacional para promover o sucesso da iniciativa. E aguardo com expectativa a altura em que farei um relatório sobre esta iniciativa, a quando da sessão anual de Vilnius da Assembleia Parlamentar da OSCE. Continuamos no Parlamento Americano a tentar lidar com a questão dos refugiados iraquianos. Reportei-vos sobre a iniciativa legislativa que apresentei em janeiro sobre refugiados iraquianos e pessoas deslocadas no contexto interno, assistência humanitária e reafetação dos mesmos. Esta legislação afeta 2,1 milhares de milhões de dólares nos próximos 3 anos fiscais e ajuda humanitária aos refugiados e deslocados internos iraquianos e admissão nos Estados Unidos pelo menos de mais 20 mil refugiados iraquianos por ano para além do atual número autorizado. a legislação continua a percorrer os mecanismos parlamentares americanos. Apoio os colegas que tomaram iniciativas semelhantes nos Estados-membros respectivos e encorajo-os a redobrar os esforços em conjunto com os vossos governos para aumentar a visibilidade e a forma como são acolhidos os iraquianos que procuram refúgio. O meu predecessor e bom amigo, o presidente emérito Len Marker, no seu país, e não só, assumiram a liderança neste tema, tendo aceito 40 mil refugiados iraquianos na Suécia. Em recentes meses tive várias reuniões em Washington com deputados e funcionários superiores do Egito, da Tunísia, de Marrocos e de outros países. A pedido dos colegas durante estas reuniões, em que igualmente se tentou fomentar a capacitação de organizações homólogas e grupos de interesse no Parlamento americano que promovam a ligação com os Estados ribeirinhos do Mediterrâneo, são fora importantes para o intercâmbio de opiniões e visitas entre os Estados Unidos e os Estados Mediterrânicos e não só. E encorajo-vos, a vós e aos nossos colegas, para trabalhar em conjunto com os respectivos governos para intercambiar delegações com os parceiros mediterrânicos em prol de uma melhoria da compreensão mútua. Espero poder continuar a servir de recurso para os parceiros mediterrânicos, e assim como advogado dos seus esforços junto da nossa Assembleia Parlamentar. O Sr. Thierry Roussos foi recentemente nomeado para agir enquanto representante especial do Presidente junto dos parceiros mediterrânicos para a cooperação. Penso que uma cooperação estreita com o Sr. Roussos vai garantir uma participação dos parceiros mediterrânicos, quer na OSCE, quer na Assembleia Parlamentar da OSCE. Igualmente, lhe agradeço, Sr. Presidente, pela iniciativa que tomou de convidar os representantes especiais para esta reunião do Bureau. Parece-me ser uma excelente iniciativa e espero que seja uma prática que seja continuada sempre que possível. Igualmente, falei muito rapidamente consigo, Presidente, sobre aquilo que penso podermos fazer em sede da Assembleia Parlamentar em ordem a um esforço sustentado no que respeita aos parceiros mediterrânicos. Pedir-vos-ia a todos que dessem a vossa melhor atenção ao alargamento da figura de representante especial para incluir duas pessoas suplementares, pois que em qualquer momento qualquer um de nós deverá poder continuar um dado dossiê ou empreender uma dada visita. Quando fazemos uma visita é a altura em que conseguimos o melhor da atenção dos nossos parceiros e querem sempre participar, a jusante das mesmas, nas nossas iniciativas de forma mais significativa. Michel Voisin passou muito tempo a trabalhar nesta área, não tive a oportunidade de falar com ele, mas penso que seria um excelente candidato para fornecer, para participar nesta equipa que sugiro seja constituída. Para além deste ponto, Sr. Presidente, uma vez que o Hajj estava em curso, não pude ir à Líbia. Tinha visto para lá ir, mas devido a este facto não valia a pena, uma vez que não se conseguiria ter reunido com quem queríamos reunir. Como disse o Sr. Landmarker e como fez o Sr. Landmarker e Bruce George antes dele, penso que deveríamos considerar o envio de uma delegação exploratória à Líbia, onde se estão a dar passos muito significativos e seria provável, num futuro não muito distante, poder dar-lhes o estatuto de observador. Era o Sr. Presidente o que tinha a dizer e aguardo a oportunidade de completar este relatório em Vilnius. Muito obrigado. O Presidente, muito obrigado. Presidente Hastings, tive a oportunidade de falar consigo e estou de acordo com as suas propostas, mas é importante que os colegas do Bureau participem neste debate para que o façam formar uma opinião. Pessoalmente, eu estou em total sintonia com as suas propostas. Penso que deveríamos também tentar intensificar a cooperação com os nossos colegas do Parlamento Israelita, do Knesset, que das últimas vezes nos contactaram. Sabemos que estão a viver uma grande mudança política e perdemos a Coleta Vidal, por exemplo, que foi um membro muito empenhado na nossa Assembleia Parlamentar. Vamos envidar um esforço particular, e sei que o Secretariado já o fez, para trazer até nós novos membros do Knesset. E dou agora a palavra ao Michel Voisin, que a pediu, e que é um homem do Mediterrâneo.
Oui, merci, Monsieur le Président.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de felicitar Alcee Hastings pelo relatório tão completo que apresentou, e abordar um ponto um pouco mais específico. Ele falou na Líbia, e lembro-me, quando fui seu representante, fui numa missão à Líbia. Entretanto, as coisas melhoraram um pouco, e eu considero esta missão absolutamente necessária. Uma missão ao Líbano também me parece absolutamente obrigatória. Ricardo Mijari.
Ringrazio.
Muito obrigado, caro amigo Hastings, por tudo aquilo que faz, mas sobretudo por aquilo que propõe para o futuro. De forma informal, já o referi ao Presidente Soares, mas estou de acordo com ele quanto a Voisin, no que respeita à possibilidade que neste momento é concreta, no sentido de conseguir trazer os amigos líbios para a parceria mediterrânea cá. Temos nós um problema de intensificação da polémica no mundo árabe a jusante de Gaza, mas hoje há já alguns anos um facto novo, o facto da abertura deste país, quer a delegações governamentais, mas também parlamentares. Razão porque hoje, por exemplo, com a assinatura do acordo entre Itália e Líbia sobre a monitorização mediterrânica, há uma abertura sem precedentes que deve e pode ser aproveitada enquanto oportunidade de cooperação. O embaixador líbio em Roma, com quem contactei a este respeito, deu sinais positivos nesta direção. Razão porque, para a nossa organização, seria de particular importância contar com a adesão da Líbia na parceria. Assim, se estivermos de acordo, eu vejo aqui uma particular prioridade a implementar de forma urgente, porque é este o momento adequado para aproveitar esta possibilidade. Não sei se daqui a meses ou a um ano as coisas se manterão, porque infelizmente a Líbia habituou-nos a algumas mudanças repentinas de curso. Portanto, não sei quanto tempo vai durar esta janela de oportunidade. Este ano poderia ser uma oportunidade histórica e esta nossa Assembleia Parlamentar, se conseguisse convencer a Líbia a participar enquanto parceiro mediterrâneo nos nossos trabalhos, teria conseguido um sucesso histórico. Repito e sublinho a importância histórica deste evento.
Obrigado, Ricardo Migliori. Eu gostava de lembrar que os representantes da Líbia estiveram presentes na nossa reunião sobre o Mediterrâneo, que foi presidida pelo Alcee Hastings, quando foi o meeting de Malta. Foi particularmente interessante. Temos agora o nosso colega Göran Denmarker, presidente emérito, que será seguido, para terminar, não havendo mais inscrições, por Roland Blum.
Thank you, President.
Obrigado, Presidente. Em primeiro lugar, obrigado, Alcee, por este bom relatório e sublinho aquilo que já foi dito quanto à Líbia. Como disse João Soares, estiveram em Malta e, de acordo com os anfitriões de Malta, foi, de facto, uma delegação de mais alto nível. Por vezes, do exterior, é difícil saber quem é quem na hierarquia da Líbia, mas, de acordo com o anfitrião de Malta, foi, de facto, uma delegação de alto nível. E eu tentei ir à reunião, mas não foi possível. Enfim, não foi culpa minha, mas não foi possível e apoio esta ideia. Também a importância de estabelecimento de relação com Israel, que é uma situação muito difícil. Atualmente também dou o meu apoio e também, evidentemente, contactos com os palestinianos. Quando me encontrei com o Mahmoud Abbas da Palestina, levantei a questão da nossa Assembleia Parlamentar. Ele mostrou-se extremamente interessado na ideia de que os palestinianos participem. E temos, evidentemente, o problema da divisão interna entre Hamas e a Fatah, e isso também se refere ao Parlamento. Portanto, de certo modo, não é um Parlamento, enfim, a funcionar normalmente. Mas, no entanto, penso que é importante tentarmos juntar para termos uma função em conjunto e serem um parceiro, principalmente se tivermos Israel e os palestinianos como parceiros, seria extremamente importante. E é tudo.
E agora tem a palavra o nosso amigo Roland Blum.
Oui, merci, Monsieur le Président.
Obrigado, Sr. Presidente. As minhas reflexões vão no sentido do que disse Göran Lennmark. Agradeço em primeiro lugar à C. Hastings pelo excelente relatório que nos apresentou, mas não poderia haver uma construção mediterrânica sem termos resolvido o problema dos conflitos. Ora, os conflitos há muitos. Os conflitos inter-árabes, por exemplo, Saara Ocidental, Argélia, Marrocos, que levantam problemas há muito tempo e que, de facto, tornam impossível uma verdadeira cooperação entre Algéria e Marrocos. Já aí temos um primeiro obstáculo. Também temos, evidentemente, o conflito israelo-palestiniano e, sem dúvida, que a nossa Assembleia poderia aí dar um contributo na construção deste edifício tão difícil. Construção, o conflito está longe de uma resolução, há uma dificuldade hoje em dia. E certamente que seria bom que os israelitas pudessem participar nas nossas reuniões, mas aí os palestinianos também deveriam estar representados. Os palestinianos estão divididos entre o Hamas e o Fatah, e o Hamas está na lista das organizações terroristas da União Europeia. Portanto, tudo isto merece, do nosso ponto de vista, um exame aprofundado para sabermos quais as medidas a tomar, quais os passos a dar. O Sr. Hastings tem aí uma tarefa muito importante a desempenhar, estaremos à disposição para o apoiar, para chegarmos, de facto, a uma construção mediterrânica que não pode existir enquanto houver estes conflitos. Obrigado, caro Roland Blum, e dou a palavra ao C. Hastings para concluir muito rapidamente. Agradeço as sugestões apresentadas pelos colegas e certamente que tentarei incorporá-las nas nossas reflexões. Não quero agora entrar em pormenor, devido ao tempo, enfim, limitado que dispomos, mas falando dos parceiros mediterrânicos e o objetivo que eu tenho para Washington e é o de, num espaço neutro para eles, terem oportunidade de abrir talvez um pouco mais também nos debates com outras entidades que talvez se possam tornar mais claras, uma vez que essas oportunidades surjam. Eu não visitei todos os parceiros mediterrânicos, mas incluiu uma visita a Israel e também mencionei o Knesset. Estavam no processo de formar o seu governo, que agora está de pé, e penso que o que vai acontecer em Vilnius é que eu terei, entretanto, feito um esforço para que os israelitas estejam representados. Aceito a sugestão do Sr. Blum quanto à crise que continua a existir, principalmente no Saara Ocidental, que está mais próxima, quando eu falo com os interlocutores de Marrocos ou da Argélia, parece estar a fazer algum progresso e aceito o desafio em relação aos israelitas e palestinianos. as questões internas dos palestinianos, evidentemente, mas vou deixar que Barack Obama resolva isso, e não eu.
Alci, e volto a dar a palavra ao nosso colega e presidente emérito Goran Lehnmarker para nos falar agora na qualidade de representante especial para o Nagorno-Karabakh e também de representante especial e enviado especial para a questão da Geórgia e do Cáucaso. Goran, o microfone é teu.
Thank you, President.
Obrigado, Presidente. Começando por Nagorno-Karabakh. Como se lembram, penso que foi há 4 anos, quando tivemos a nossa reunião em Washington, D.C., eu apresentei o relatório Oportunidade de Ouro. Eu não sei quanto tempo dura uma oportunidade de ouro, se pode durar 4 anos ou não, mas em todo caso, se se lembrarem, eu disse nessa altura que há agora uma possibilidade de encontrarmos uma solução pacífica em relação ao conflito Nagorno-Karabakh. E a situação continua a mesma. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que, quanto aos meus esforços pessoais, eu visitei, eu também falei nisso, aliás, antes do mês de setembro, visitei-me os países, estive também presente em fevereiro, antes da reunião do inverno. Na reunião do inverno houve um evento que foi bastante interessante, com representantes do Cáucaso, porque, de facto, a atmosfera, o ambiente era bastante relaxado. Nem sempre é assim, devo dizer. Eles estão em guerra uns com os outros, portanto, os sentimentos são tensos normalmente. Mas devo dizer, enfim, que isso foi o que aconteceu. Estávamos a pensar ter uma reunião na região no próximo mês de maio, e o único local será em Tbilisi, ou na Geórgia, porque será território neutro para ambos, mas devido à situação na Geórgia, isso não tem sido possível. E assim tivemos que adiar a reunião para outra data. Ainda não sabemos quando virá a ser possível. Eu pensaria que não antes do verão. Não sabemos ainda, mas provavelmente será no outono. Ora, então qual é a situação? A situação, por um lado, é bastante simples. Temos uma solução. Não uma solução a 100%, porque os parceiros terão a possibilidade, enfim, de alterar uma vírgula ou acrescentar algo. Mas, essencialmente, a solução interina existe. São os três co-presidentes, França, Federação Russa e Estados Unidos, com o representante especial, o embaixador polaco. E eu penso que o trabalho feito é excelente. O processo agora não tem a ver com encontrar uma solução, mas sim que a solução apresentada seja aceite. Isso aí é um papel importante da Assembleia Parlamentar, dos parlamentares, porque eu diria que o principal obstáculo hoje reside exatamente no facto de que a solução seja aceite nos dois países, principalmente o Azerbaijão. É a minha opinião pessoal. Na Arménia, em minha opinião, há uma vontade alargada de aceitação para que se encontre, de facto, ou que se aceite a solução, inclusive por parte da oposição. Eles apoiam o governo nesse aspecto. O novo presidente, Kassian, devo dizer, entre nós, está a um nível um pouco mais elevado que o seu... Eu penso que ele está disposto a dar este passo. E tem sido útil aquilo que a Turquia fez no seu diálogo com a Arménia. Como sabem, existem antigos problemas entre a Turquia e a Arménia, especialmente aquilo que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Mas houve, de facto, um processo considerável. Tivemos a oportunidade de estar presentes quando se realizou o jogo de futebol entre as duas equipas nacionais, com a presença dos dois presidentes, os dois ministros dos negócios estrangeiros, quase todo o governo da Arménia estava representado, e, de facto, foi um passo importante que foi dado para vermos também o ambiente durante esse jogo. Foi o jogo de futebol mais cruel que eu já vi. Ajudavam-se uns aos outros, enfim. Foi talvez demasiado Cortês, enfim, este processo é muito importante porque ajuda aos arménios no sentido de que se houver uma reconciliação entre os dois países, a fronteira entre a Turquia e a Arménia vai ser aberta e vai diminuir o isolamento da Arménia e, regra geral, vai melhorar a situação para aquele país. Quanto ao Azerbaijão, é uma sociedade mais fechada, diria eu, do que a Arménia. É um sistema presidencial. O presidente é aquele que, no final de contas, decide. E agora é importantíssimo dar-lhe apoio na sua tomada de decisão, porque há forças, tanto na Arménia, mas mais no Azerbaijão, que pensam que deveríamos ter uma solução a 100% e não de 99%. E todos sabemos que uma solução pacífica significa compromisso, seja onde for. E aí nem sempre conseguimos tudo aquilo que pretendemos. E por isso é que este processo é tão importante. E devo dizer que alguns dos parlamentares em Azerbaijão estão a virar-se para esse lado, compreendendo que uma solução pacífica significa compromisso, e compromisso significa que não podemos obter tudo aquilo que pretendemos. Eu diria que o processo vai nesse sentido. Mas também gostaria de acentuar, aliás, deveria ter dito isso quando o Alci estava aqui, o processo Turquia-Arménia deveria agora funcionar. Não devemos interromper este processo, porque é extremamente importante terem esta possibilidade, mesmo olhando para a sua história comum, que é muito difícil, é doloroso, mas mesmo assim, penso que eles terão que fazer este trabalho em conjunto, não nós de fora a tomar resoluções, não neste momento. Eles agora têm que fazer este trabalho em conjunto. Isto, Sr. Presidente, é a situação atual. Tina e eu vamos continuar a trabalhar nesta área e nesta região. Daqui a 3 semanas voltarei à Arménia e fazer uma visita individual também ao Azerbaijão. Em todo o caso, agora, de facto, serão os diplomatas, já fizeram um bom trabalho, agora são os parlamentos a ter que fazer o seu trabalho. Muito obrigada. O que eu gostaria de acentuar é o papel que, de modo muito discreto, mas com grande eficácia, agora os colegas desempenharam neste conflito. É algo que nunca, provavelmente, irá ser avaliado tal como deveria ser, porque, de facto, é um trabalho excelente. E quando o futebol está a desempenhar um papel importante também, nós, portugueses, podemos também dar um contributo. Eu lembro quando telefonei ao Göran Lennmark, ele estava dentro do estádio de futebol, digamos, na tribuna principal, e ele estava a explicar-me a importância que isto tinha entre a Arménia e a Turquia, que estavam presentes os presidentes, e, de facto, ele fez um trabalho absolutamente excelente. E gostaria de saber quem quer tomar a palavra para comentar este relatório. Roland Blum. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria simplesmente de fazer uma pergunta. Agora, em Lennmark, talvez eu não tenha compreendido tudo, ele fala na solução pacífica do problema ou do conflito na Nagorno-Karabakh e qual é precisamente essa solução? Muito obrigada. Isso é um segredo bem mantido, porque eu não estou a negociar. Aí será outro grupo a fazê-lo, mas eu posso. Mas isto não deve ser mencionado fora desta sala. A ideia é muito simples. Não tomem uma solução final, porque se assim for, é impossível, porque é um território que ambos ambicionam ter nas suas fronteiras. Portanto, tomem uma decisão quanto a uma solução intermédia para que uma ou duas gerações tenham tempo para depois tomarem uma solução mais definitiva. E a solução é simples. Nagorno-Karabakh, que tem uma maioria arménia, hoje em dia quase 100%, deve ter um estatuto melhor do que aquele que existe hoje. Atualmente, é arménio de facto, mas deve ser reconhecido de modo a ver-se que há uma situação intermédia ligada à Arménia através de um corredor e as áreas em volta são 7 províncias ocupadas pelos arménios e isto é de facto o território ocupado e os arménios reconhecem isso. Devolver isto à Azerbaijão para que eles possam voltar a esses territórios e fazer com que essa área tenha também inspectores internacionais para não seja remilitarizado, para que seja uma área desmilitarizada, para que não signifique uma ameaça no futuro. Essencialmente é esta a situação. E depois, evidentemente, a abertura das fronteiras nas várias direções, integrando-os do ponto de vista económico, etc. Eu gostaria de acrescentar que uma das coisas positivas é que parece haver pouco ressentimento entre os povos. Se olharmos, voltamos 20 anos atrás ou mais, os arménios, em grande parte, viviam nas cidades do Azerbaijão. Eram pessoas ligadas ao comércio, urbanos, e de certo modo parece-me haver uma possibilidade de restabelecer aqui uma ligação com o passado. E é um dos aspectos positivos. Eles individualmente entendem-se. Isso, evidentemente, que ajuda muito.
Obrigado, caro Presidente Göran Denmarker. Passo agora a palavra ao nosso colega Michel Voisin para nos falar do Afeganistão. É o nosso representante especial para o Afeganistão e queria que te referisses também à questão das eleições que vão ter lugar e qual deve ser a abordagem que sobre essa matéria devemos ter.
Bien, merci, Monsieur le Président.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Caros colegas, no quadro do mandato que me cometeu o nosso Presidente e desde a sessão de inverno em Viena, tive um número importante de contactos, uma vez que recebi, melhor dizendo, recebemos, uma vez que o Roland Blanc, em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros e Defesa Nacional, recebemos o General Petraeus, o Secretário-Geral da NATO e, nas nossas respectivas comissões, assim como no Parlamento, tivemos o debate sobre a manutenção das nossas Forças Armadas no Afeganistão. Tivemos reuniões com os mais altos representantes militares, mas também com o Ministro da Defesa. Todos os interlocutores com que reuni estão de acordo em relação ao seguinte: a situação securitária tem-se vindo a degradar progressivamente há 3 anos. O número de vítimas da coligação no Afeganistão é, neste momento, superior ao registado em cada um dos anos anteriores. E hoje lamentamos 78 vítimas militares desde o início do ano. As vítimas civis aumentam também, de forma considerável, o que desencadeia a cólera das populações, populações essas que hoje começam a encarar a coligação como tropa de ocupação. E o que é cada vez mais grave é o facto de hoje a coligação já não estar em situação de força. E não está porque temos um certo número de militares, número importante, mais de 30 mil, mas os caveats impostos por certos países a nível da sua utilização fazem com que, a nível operacional no terreno, haja cerca de 12 a 15 mil militares ativos. E isto é um verdadeiro problema, porque as forças de apoio, se não saírem dos quartéis, não podem ser contabilizadas nas unidades combatentes. Lembro aquilo que disse em Viena, é necessário que se faça o possível para que o diálogo dê frutos. Não será somente a via militar que lá nos permitirá chegar, outro sim, um processo de reconciliação nacional, e seria necessário estabelecer-se um consenso sobre o que deverá ser a vida política institucional deste país. O desafio é duplo. Há que construir um Estado de Direito, por um lado, fazendo incidir tais esforços sobre a luta contra a corrupção na administração, na justiça e na polícia, e por outro, há que praticar um diálogo integrando-lhe, tanto quanto possível, as várias facções políticas, e é necessário construir pontes entre os irredutíveis, aqueles que continuarão a praticar terrorismo, e aqueles que estão dispostos a aceitar a ordem constitucional. É para isso que deverá contribuir a OSCE e a nossa Assembleia, através da sua implicação nesta região. Não temos vocação, enquanto OSCE, para fazer concorrência a outras organizações já presentes no terreno. Temos, outro sim, um papel complementar a desempenhar, graças a um trunfo e não despiciando, sermos o único fórum que agrupa os Estados Unidos, a Rússia, a Europa e os Estados da Ásia Central. Além deste facto, a OSCE e a nossa Assembleia dispõem de um saber fazer único na Ásia Central, e o relatório que acaba de nos fazer o colega Galan Lenmarker demonstra-o bem. Acordo do Conselho Ministerial de Madrid, em 2005, a OSCE escolheu dar o seu contributo em três domínios específicos não menos primordiais: gestão das fronteiras, e já lá irei, formação da polícia e luta contra o tráfico de droga. No que respeita à gestão das fronteiras, o colega Thierry Mariendi, que está em Duchambé, ou talvez já de volta no avião, tinha-lhe pedido que se deslocasse junto do organismo de formação dos guardas fronteiriços. Ontem telefonou-me para me fazer o seu relatório e disse-me que o organismo de formação que até aqui formava os guardas fronteiriços Tadjik, hoje inclui uma trintena de guardas fronteiriços do Afeganistão para que possam cooperar. Penso ser um progresso interessante. O responsável pelo centro de formação que deverá enviar-me um relatório que poderei distribuir ou referir, pelo menos, a quando da reunião de Vilnius. Desde 2003 que o Afeganistão participa na nossa organização, a OSCE participou, assim, na vigilância das eleições presidenciais em 2004 e legislativas em 2005, quando da Assembleia de Kiev convidámos os nossos parceiros para dar provas da nossa preocupação com o processo em curso, sendo aí adotadas várias resoluções, nomeadamente uma no ano passado. Estou convencido que 2009 será uma encruzilhada na abordagem à crise afegana. O general Petraeus defende uma estratégia contra-insurrecional que se inspira nos trabalhos de um general francês quase desconhecido em França, o general David Galulat, na Argélia. Perdão? Interrompe-se o orador. Galulat. Inspirou-se nos seus trabalhos e, quando ele pronunciou o seu nome perante a Comissão dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, caímos dos céus, porque nunca tínhamos ouvido falar deste nome. Trata-se de uma estratégia que desenvolve uma abordagem global que consagra recursos importantes à formação das forças locais de segurança, assim como à proteção das populações, para as destacar do movimento insurrecionista. O novo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, promove uma estratégia de abordagem regional e abriu diálogo com todos os vizinhos, inclusive o Irão, a quando da conferência da AIA. Enquanto seu representante especial, Sr. Presidente, sugeriria, apesar de todas as dificuldades que tal possa acarretar, nomeadamente a nível da implementação de notas securitárias, da nossa segurança, melhor dizendo, mas sugeriria que uma delegação reduzida participasse nas eleições em agosto próximo, se as mesmas vierem a ter lugar. Em princípio estão programadas e penso que seria para a nossa Assembleia um meio de marcar o nosso interesse para com a resolução deste conflito. Falta muito ainda por fazer. Logicamente deveria visitar o Afeganistão e o Paquistão na terceira semana do mês de maio. Ainda não está definitivamente programado, com outros dois representantes franceses em nome da União da Europa Ocidental. Uma vez que os nossos militares nos pediram que não fizéssemos missão após missão, mas as agrupássemos, uma vez que para eles é mais facilmente, do ponto de vista operacional, garantir a nossa segurança. E, Sr. Presidente, tal como dissemos ontem, bilateralmente, e disse-me o interesse que tem por esta missão, terei, portanto, o maior prazer se pudermos fazê-la juntos. Falta muito ainda a fazer, se quisermos, com sucesso, substituir uma situação difícil pela que pretendemos aí ver vigorar, e a OSCE tem nesse jogo um papel importante a desempenhar. Muito obrigado, Presidente. O Presidente, muito obrigado, caro Michel. Como sabe, eu partilho inteiramente o seu ponto de vista. Se me permitir acompanhá-lo ao Afeganistão da próxima vez, terei o maior prazer em fazê-lo convosco, consigo. Estou de acordo com a proposta que nos faz. Já falei dela ao secretário-geral, que me disse estar também de acordo com um pequeno grupo, mas eu estive com Jean Gama, que nos falou no início dos trabalhos, estive lá, e é de facto necessário que as nossas tropas ou tropas de países amigos garantam a nossa segurança, porque já lá esteve, penso eu, é de facto a confusão total e os militares tomam medidas draconianas de segurança. Claro está, são pessoas com quem temos boas relações e que desempenham papéis a nível do Quirguistão, do Cazaquistão, e que me dizem que podem eles também garantir-nos uma certa logística. São, aliás, proprietários de hotéis em Cabul, etc. Mas, a este respeito, teremos que ter grande cuidado. A Fundação HK forneceu, aliás, o helicóptero para que este colega que referi se pudesse deslocar ao centro de formação. Estive com o responsável da Fundação HK em Chombé. Alguém quer tomar a palavra a este respeito?
Just a few quick comments. First of all, I think it's very important.
Muito obrigado pelo relatório. Estive lá em junho do ano passado. Foi, aliás, a última visita que fiz antes de ceder a presidência desta augusta instituição. Penso ser particularmente importante deslocarem-se ao Presidente. Eu reuni com o Presidente, o Sr. Kanyuni, na Páscoa, em Estocolmo, e falei-lhe da nossa Assembleia, e ele deu provas de particular interesse em manter contacto connosco, nomeadamente por contarmos com pessoas da Ásia Central, enquanto membros da nossa organização. Penso ser uma excelente coisa esta visita que se contempla. É difícil do ponto de vista de segurança, mas a vida é assim. Dou a palavra ao nosso secretário-geral, mas seria talvez interessante ouvir os amigos do Cazaquistão. Não são propriamente vizinhos, mas, e ouviremos o Morten Englund sobre o Tajiquistão e o seminário que recentemente aí teve lugar. Spencer, faça favor. Pretendo dizer, Presidente, que a OSCE, como se sabe, prevê enviar uma missão de sistemas eleitorais muito brevemente ao Afeganistão. O Sr. Landmarker esteve no Afeganistão e estava disponível para lá voltar, mas ninguém podia garantir a segurança dessa missão. com o Kim ou Kilyunan houve uma ida recente ao Afeganistão. Neste momento ele não está cá, está no Tajiquistão. Mas a situação de segurança é de facto muito difícil. Temos que encontrar uma forma de garantir a segurança das pessoas que lá mandamos. Quer deputados, quer pessoal do secretariado. Os parlamentares de países com tropas no país podem, regra geral, conseguir a segurança de que necessitam, mas não estão disponíveis para se responsabilizarem pelos membros do nosso secretariado. Temos pessoal disponível para ir, mas alguém tem que assumir a sua segurança. E seria, de facto, importante ao SEE conseguir pôr no terreno esta missão. Eu sou responsável pelo meu pessoal e não posso, portanto, enviá-los para locais em que a sua segurança esteja em perigo. O Presidente, mais alguém? Portanto, a palavra a este respeito? Kassim, faça favor. Muito sucintamente, alguns comentários. Em primeiro lugar, acredito que devemos apoiar ou expressar o nosso apoio para com a missão no Afeganistão e não deveremos subestimar a situação neste país, com a missão contemplada pelo Sr. Bazar. Não somos limítrofes com o Afeganistão, mas damos-lhe alguma assistência, como damos à coligação internacional. Penso ser de crucial importância estarmos envolvidos no Afeganistão, de forma a garantir a presença da dimensão parlamentar na tentativa de resolução do problema de segurança do Afeganistão. Eu estou disponível para participar ou contribuir para a missão. Estive no Afeganistão enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros e tenho algum conhecimento em primeira mão da situação neste país. Penso que podia contribuir utilmente para a missão a ser feita pelo Sr. Bazar e outros colegas. O Presidente, muito obrigado. Caro colega Kassim Tokayev, foi de particular relevância ouvi-lo e passo agora a palavra mais uma vez ao Mr. Bazar. No que respeita aos problemas de segurança, penso que os deputados dos países com tropas no terreno podem, de facto, confiar-lhes a solução da sua segurança. Por outro lado, cada destacamento está presente em seu setor, razão porque é difícil uma delegação deslocar-se em conjunto através dos vários setores. Uma missão que se desloque ao Afeganistão terá que ser muito reduzida, ou seja, não podemos enviar um número muito grande de observadores, será impossível. Isto porque os nossos militares, que têm missões particularmente difíceis, não se podem permitir enquadrar um batalhão. É impossível. O Presidente, estou de acordo com o que disseste, mas penso que é a tua missão, enquanto representante especial, coordenar o acordo que terá que ser feito entre as várias forças militares. Nós temos tropas no Afeganistão. Nós, portugueses, ou se o Kassim quiser, também lá tem tropas. E nós seremos protegidos pelos portugueses, o Kassim pelos cazaques, um italiano pelos italianos e tu pelos franceses. É impensável. Eles têm que chegar a acordo entre eles para saber quem vai assegurar a nossa segurança, de forma a que cada um no seu setor nos disponibilize à equipa de 4 ou 5 a proteção de que carecemos em cada um dos setores. Eu tive um problema dentário em Cabul, havia médico português, mas não havia dentista, e eu fui ao setor francês para me fazer tratar por um dentista francês. Dívida de gratidão com que fiquei para com os franceses. E deverá ser desta forma que a questão terá que ser resolvida. Todos conhecemos, a maior parte de nós fazem mesmo parte de comissões de defesa e conhecemos, portanto, os militares. a situação sim aos deputados, não ao pessoal do secretariado, é inaceitável. O pessoal do nosso secretariado tem, obviamente, que poder dispor do mesmo nível de proteção que nós. Isso, aliás, é para nós um ponto de honra. Mas penso que estamos na via correta e foi importante ouvir o Cassim, que não sendo limítrofe é o quase e que tem experiência enquanto ex-ministro dos Negócios Estrangeiros. Senhor Voisin, enquanto te ouvia, pensava que o Secretariado Internacional talvez possa entrar em contacto com o General Petraeus para que ele coordene. Bom, isso veremos depois. Se conseguirmos concluir a nossa ordem de trabalhos até à 1:30, poderemos concluir a reunião esta manhã e é por essa razão que pedi concisão. Passo agora a palavra ao Roberto Battelli, que é nosso representante especial para a Europa de Leste.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei conciso. Vou-me concentrar nas atividades de futuro, de hoje até Vilnius. O primeiro evento será a nossa participação na reunião anual dos chefes de missão na região, que irá começar no dia 3 de maio em Dubrovnik, na Croácia. É uma reunião de grande importância, porque os chefes de missão discutem a situação geral, e assim poderemos ter uma perspectiva mais alargada e também mais aprofundada quanto à situação e do ponto de vista desses mesmos chefes de missão. Eu gostaria ainda de acentuar a importância da excelente cooperação que está a haver com as missões. Isto é essencial para o nosso trabalho. Permitam também agradecer o apoio e a hospitalidade que sempre nos tem sido dada. Uma situação que é diferente daquela que vivemos em Viena. Um segundo agradecimento, ou um segundo acontecimento, perdão, será a visita presidencial às regiões, com início no dia 10 de maio. Iremos a Belgrado, depois Skopje e Tetovo, a República Jugoslava da Macedónia, e depois voltamos ao sul da Sérvia, Preševo, onde temos uma minoria albanesa, e depois iremos visitar Pristina, evidentemente, Mitrovica, onde os sérvios estão concentrados dentro do Kosovo, e a partir daí iremos para Prizren, na parte do sul do Kosovo, a partir de onde iremos para Kosovo, na Albânia, e vamos concluir a visita em Tirana. Senhor Presidente, penso que o Senhor Presidente e talvez eu também venhamos a poder fazer depois apresentar um bom relatório à Comissão Permanente quando a reunião em Vilnius.
Fazer um bom relatório durante a reunião vamos ter a convite dos nossos amigos lituanos em Vilnius. Alguns comentários sobre esta matéria? Podemos prosseguir com a ordem dos trabalhos? Eu dava agora a palavra à nossa colega Tona Tins, grande, minha particular amiga, para falar sobre gender issues. E queria sublinhar que ontem, no Rules Committee, I wanted to underline that yesterday in the Rules
Committee, Rules Committee, demos um passo importante em relação a esta questão de género. Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei muito sucinta. talvez voltando ao ponto 8 e 9. Gostaria de poder apresentar um relatório mais prolongado em relação às interessantes visitas que fiz, mas não posso. Não sei o que é que podemos fazer, talvez inventar um mecanismo que torne obrigatório os parlamentos lidarem com esta questão, porque são tão importantes, especialmente em tempos de crise. Todos nós sabemos isso. Mesmo assim, é um assunto que é difícil levar à frente dos parlamentos nacionais. No entanto, gostaria de dizer que vou participar no seminário em Astana, no Cazaquistão, no final de maio, e é com muito gosto que o irei fazer. É um seminário com parlamentares do Cazaquistão para discutirmos legislação e questões de género, e fiquei muito feliz com este convite. Eu penso que aí podemos, de facto, desempenhar um importante papel em relação às questões ligadas ao género. E eu tenho certeza que o OSCE aqui tem desempenhado um papel importante. Voltarei a falar no ponto 8 e 9, se for possível, mais tarde. Muito obrigada. Então, não sei se há comentários. Morten Endlund poderá falar-nos do seminário do Cazaquistão em seu próprio nome e os representantes que estiveram na reunião. Sim, muito obrigada. Infelizmente Kim Kilian não pôde vir, mas tivemos de facto no Cazaquistão uma reunião sobre migração laboral. Na semana passada, muitos aspectos da migração e migração laboral foi discutida, inclusive o aspecto ligado ao género. Foi na altura certa que se fez este debate neste pequeno país que tem 1 milhão de trabalhadores atualmente a trabalhar noutros países, principalmente a Federação Russa e Cazaquistão. Há uma tendência de participação no seminário foi reduzida, infelizmente, gostaríamos de ter visto mais pessoas a participar, mas houve um diálogo interativo, muito positivo, do meu ponto de vista, surpreendentemente bom. E penso que uma parte dos participantes tiveram essa sensação. Gostaria de agradecer ao representante do OSCE, maior representação na Ásia Central, com uma tendência de crescimento, segundo compreendi, é importante principalmente por causa das questões de segurança na fronteira, que já foram mencionados. Eles deram apoio prático e também financeiro, isto deve ser mencionado. E é a experiência que eu tive sempre que nós vamos aos vários países, em minha opinião, somos sempre muito bem apoiados pelas representações locais da OSCE. Agora, o plano em relação a este assunto especial da migração laboral é de acompanharmos o assunto e esperemos depois apresentar mais um relatório em Vilnius e tendo em conta a crise financeira, há muitas mudanças, alterações quanto à migração laboral e também em relação à subida do desemprego, são aspectos que têm que ser observados, não só os aspectos económicos, como também os aspectos sociais. E gostaria de mencionar ainda também a questão do tráfego de seres humanos, algo sobre o qual também refletimos. No conjunto foi uma experiência muito positiva, eu sei que Kim Kilian tem ideias para apresentar para que se continuem a organizar estes seminários. Houve um follow-up do seminário em Oslo, em 2007, seminários em que tentamos reunir todos os países da área central. Muito obrigada. Obrigada. Não sei se há comentários. Então, poderemos passar ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos. Tínhamos previsto falar das missões de observação eleitoral. Como sabem, desde a última reunião em Viena, fizemos 3 missões de observação eleitoral, Petrus Efthymiou e Geertes Müller não estão aqui em Lisboa, mas Roberto Battelli, que esteve em Montenegro, está connosco e pode fazer uma breve apresentação. E depois vou pedir ao Göran Lennmark que nos fale dos debates que tivemos em nosso próprio nome e também com o Odir e com a presidência grega em Atenas. Roberto Battelli tem a palavra. Muito obrigado. Caros colegas, nós observámos as eleições parlamentares em Montenegro, no dia 29 de março, e concluímos que quase todos os compromissos internacionais e os estándares foram respeitados, mas ainda há necessidade de prosseguir com o desenvolvimento democrático. Eu, pessoalmente, observou o desenvolvimento económico e político do Montenegro há muito tempo, antes, durante e depois da sua independência. Em todos estes anos, o país fez, de facto, um progresso democrático e o dia das eleições foi, de facto, impressionante. Eu não tenho dúvidas de que estas eleições deram força à democracia no Montenegro. A missão de observação internacional inclui cerca de 109 observadores de 40 países, 22 representantes da nossa Assembleia Parlamentar, 14 da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e 30 observadores no caso do OCDE e ODIHR. As eleições foram organizadas de modo profissional, os partidos políticos puderam apresentar os seus programas aos eleitores gratuitamente. O processo de votação e contagem de votos foi considerado muito positivo. Em 98% das 4.700 mesas de voto que nós visitámos, registámos muito poucos incidentes. A contagem dos votos também foi avaliada como sendo positiva, em todos, exceto um caso. E posso acrescentar que a nossa cooperação com o ODIHR foi francamente positiva, tendo em conta a situação que todos conhecemos. Talvez também, porque o chefe da missão, ODIHR, não era diplomata reformado, mas sim um jovem, um parlamentar jovem, muito inteligente da Lituânia. Não sei se o Sr. Krivokapi era anterior presidente do Parlamento e membro ativo da nossa Assembleia Parlamentar. Foi reeleito? Não, ainda não sei, mas penso que será. Uma vez que o seu partido entrou no Parlamento e esperemos que venhamos a encontrar o Ranko novamente em Vilnius. O Parlamento neste momento está em fase de se constituir. Ainda não estão concluídos todos os procedimentos necessários após as eleições. Obrigado, Roberto. E assim dou a palavra ao Göran. Não lhe vou pedir que seja muito breve, mas temos que ter cuidado com as horas. Se não acabarmos até à 1:30, ou se acabarmos até à 1:30, depois almoçamos e todos podem aproveitar a tarde para conhecer Lisboa. Ontem choveu até muito tarde e hoje seria uma boa oportunidade de apanhar um pouco de sol. Muito obrigada. Eu gostaria só de falar na reunião que tivemos com o Presidente e o ODIHR em...
Very good.
Foi uma reunião muito positiva até a hora do almoço. Tivemos uma reunião formal, depois eu tive que partir no almoço. Pois que de manhã Constituição, parágrafo por parágrafo, e concordávamos praticamente com tudo, que deveríamos de facto manter o acordo tal como está. Mas havia um aspecto em que eles não concordaram, que seria a nomeação dos coordenadores. Eles queriam manter o título de chefe de missão. Para além disso, acharam que sim, que deveríamos manter o acordo de cooperação. O ambiente era muito bom. A presidência grega, de facto, liderou esta parte da reunião de modo exemplar, diria eu, e acentuaram o papel importante dos deputados. A senhora Candilakis, como sabem, nossa colega grega estava presente. E juntamente com o gabinete de presidência grega, que também nos saudou. Mas depois surgiu um problema. Depois de terminada a reunião, praticamente, eu não estava já presente, e nesse aspecto seria melhor a Tina falar no assunto, mas só para dizer algumas palavras, a ata daquilo que aconteceu não reflete a reunião da manhã. Não reflete aquilo que nós acordámos em conjunto. E isso, evidentemente, que é pejorativo, porque isso pode refletir algo em relação à vontade de algumas pessoas no sentido de alterar um pouco o que se passou na reunião ou as conclusões a que chegámos. Talvez seja melhor a Tina ou a Spencer nos falem, uma vez que estiveram presentes. Estivemos os três, mas eu depois tive que partir antes do almoço.
Thank you so much, Goran.
Muito obrigado, Goran. Não sei se querem fazer comentários em relação a este tema que já discutimos tantas vezes. Bom, senhor, no News de Copenhagen houve, de facto, uma notícia. Nós pensámos ter conseguido progredir, mas, no fundo, foi só reiterar o acordo em relação ao acordo de cooperação. E falámos, de facto, em que nos entregassem os relatórios, que não nos tinham sido entregues, tentaram elaborar em conjunto uma declaração antes de entrar na Assembleia da NATO ou Conselho da Europa, e concordaram em termos uma sede em conjunto, local, e cooperarmos em geral, como está, aliás, acordado no acordo. Mas, terminada a reunião, demoraram 13 dias para apresentar um aide-mémoire. Pelos vistos, em Viena escreveram vários projetos e em Atenas, e quando apareceu, já não refletia o que tinha acontecido. Aliás, incluía aspectos que eram mais favoráveis, dizendo que o Odir faria, de facto, a redação, coisas que nunca discutimos, incluía aspectos que nós simplesmente não tínhamos discutido. E isso foi uma grande desilusão. Os gregos tinham feito um esforço enorme, parecia que tínhamos conseguido avançar, e depois, quando aparece este documento, de facto, não nos deixou muito felizes. Continuamos a tentar cooperar no terreno e, com exceção do aide-mémoire, que não refletia o que tinha sido acordado, mas o que foi, de facto, acordado, depois aconteceu no Montenegro e no Moldávia. E aí, de facto, fizemos a redação em conjunto e funcionou melhor no terreno. A questão é de saber se vamos ter uma ou duas declarações. E o Odir insiste em estar à mesa e estar numa posição igual, correspondente à Assembleia Parlamentar. Em vez de termos uma declaração OSCE e uma pessoa, eles insistem em ter também o Odir ao mesmo nível dos parlamentares. Então haveria duas partes da missão de observação, o que torna tudo mais difícil com as outras Assembleias Parlamentares. E é algo que continuamos a tentar, enfim, com que tentamos viver, mas não é, de facto, uma solução confortável. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Spencer. Eu, na minha primeira intervenção, disse que tínhamos falado com o Conselho da Europa base estamos a tentar elaborar uma boa estratégia com eles para resolver este problema. E continuaremos a debruçar-nos sobre o assunto. Roberto? Muito obrigado. Cuidado com a hora. Sim, obrigado, Spencer. O principal problema que enfrentámos no Montenegro foi ligado à formulação do texto para a conferência de imprensa. Concordámos que seria eu a fazer essa declaração e depois seria seguido pelo passe pelos representantes do ODIHR. Foi uma espécie de compromisso. Mas eu penso que o público compreendeu que há uma declaração OSCE, o que não foi compreendido do mesmo modo dentro do Conselho Permanente. Obrigado, Roberto. E agora passamos ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos. E, mais uma vez, dou a palavra ao Roberto Battelli, porque será ele que nos vai falar sobre o subcomitê do regulamento ontem, presidido pela nossa colega Pia Christmas Müller, que teve que voltar à Dinamarca após a reunião. Eu não estive sempre na reunião, por isso peço que o Battelli nos fale nela, mas acho que foi uma boa reunião e mesmo agora não vai estar satisfeito com os resultados. Obrigado, Presidente.
O subcomitê.
O comitê de regimento teve a sua reunião no domingo. O Presidente João Soares esteve presente, a Presidente Christmas Müller também, Alexander Kozlovski, da Federação Russa, Jürgen Lenmarker, Alcy Hastings e eu próprio participamos nos trabalhos. E a Pia pediu-me que vos informasse sobre aquilo que fez o vosso comitê. Debatemos uma proposta sobre igualdade de género, houve diferentes opiniões expressas sobre como melhor resolver esta questão e foi proposto sugerir-se uma nova fraseologia e substituir o primeiro parágrafo no primeiro artigo do nosso regimento. Os membros não concordaram com a alteração apresentada pelo Sr. Voisin sobre voto por procuração, mas foi decidido redigir-se uma nova alteração sobre votação antecipada a ser apresentada ulteriormente. Acordámos em fazê-lo com outras alterações do Michel sobre o procedimento de monitorização. Uma alteração apresentada pelo Wolfgang Thiessen, da Alemanha, sobre follow-ups, será apresentada com uma alteração de menor porte. Debatemos várias propostas técnicas sugeridas pelo Secretário Internacional da Assembleia Parlamentar da OSCE, tendo em vista a melhoria e facilitação dos trabalhos da Assembleia. Algumas serão presentes e outras reconsideradas mais uma vez a quando da próxima reunião do subcomitê sobre o regimento. Após conclusão do exame de todas as propostas, o subcomitê fará uma recomendação ao comitê permanente a quando da sua reunião em Vilnius, antes da sessão de inverno. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Presidente, muito obrigado. Roberto, comentários? Tona? Claro está que gostaria de ver a fraseologia deste parágrafo, mas julgo ter compreendido que o subcomitê de regimento considerou de forma muito construtiva a minha proposta, o que não me vai impedir de revisitar a questão com outras muitas novas propostas, como estou certo sabereis, mas congratulo-me por isto ter sido resolvido de forma construtiva. O Presidente, posso garantir-lhe que sabemos todos que não vai baixar os braços e alguns de nós, pelo menos a maioria, nesta sala, estão consigo neste combate e continuaremos a apoiá-la. Dou agora. Passo agora, melhor dizendo, ao ponto 9 da nossa ordem de trabalhos, informação sobre as reuniões futuras da Assembleia Parlamentar da OSCE. Há que respeitar a tradição e pedirei ao colega Wolfgang Grossrock que assuma a tradição de retirar daquele receptáculo o nome do país que estará na primeira fila, assim determinando a sucessão alfabética dos restantes, de acordo com a nossa tradição. E, com a sua experiência enquanto deputado e presidente da Câmara, por favor, não tire o nome de Portugal, porque toda a gente vai suspeitar que isto está combinado, se assim acontecer.
It's always made like that. Oh, the neighbors.
Os nossos vizinhos, excelente.
Much.
Muito obrigado. E agora, pedirei ao Ivor que nos apresentasse, em algumas palavras, o programa da nossa conferência sobre o tema candente que iremos debater. Muito obrigado, Sr. Presidente. Seja-me permitido dizer a todos os colegas do Bureau que é com grande expectativa que aguardo poder acolher-vos em Dublin. Teremos uma conferência tão estimulante quanto aparentemente frutífera no que respeita à temática económica. O alinhamento dos oradores é muito forte, portanto parece que o debate vai ser tão vibrante quanto participado e espero que tantos de vós quanto possível possam participar na nossa conferência. Como sabem, as datas são 27 a 29 de maio, informação geral foi já enviada a todos vós quanto a este acontecimento. Temos também um programa social que me parece muitíssimo atraente para os vossos acompanhantes e dir-vos-ia que fora da lista de peritos que conseguimos, que me faz dizer que teremos um dos debates mais positivos e mais estimulantes que até aqui teve lugar a este respeito, o que obviamente não é estranho ao facto de a crise económica ser partilhada por todos. Para além disto, permitam-me ainda dizer aos colegas do Bureau que os convido pessoalmente para outros benefícios a retirar de uma presença em Dublin. Temos uma série de atividades recreativas, culturais, históricas e monumentos que estão à vossa disposição e alguém que pretenda alguma coisa em particular em qualquer destas sedes, faça o favor de me dizer. Muito obrigado. O Presidente, muito obrigado. António Almeida Henriques, Presidente da nossa Delegação Nacional, já está connosco e irá almoçar connosco e com o Presidente Jaime Gama. Dou agora a palavra ao colega da Lituânia, que nos falará sobre o programa da nossa sessão anual, que, estou certo, será um sucesso em junho. Muito obrigada, Presidente. Gostaria de começar por lhe agradecer pela sua generosidade e pela sua hospitalidade. Não vai ser fácil concorrer com o precedente luso e com a lhaneza e tradição hospitaleiras portuguesas. Faremos o que pudermos, não obstante. Em segundo lugar, gostaria de agradecer a todos os relatores, nomeadamente ao Sr. Migliori. Comoveu-me a sua proposta no sentido de erigir este tema quase que eucarístico do pão em cerne das nossas conversações em Vilnius, Como sabe, há laços culturais entre a Itália e a Lituânia, a todos os títulos, que justificam particularmente falar-se deste tema na nossa capital. Apoio sem reservas. Compreendendo, claro está, que haverá com certeza alterações e outras propostas que serão submetidas no contexto do Comitê Político. Claro está que vamos pedir aos colegas do português e do cazaquistão que tragam consigo o sol e o bom tempo, mesmo debaixo de chuva. Aqui em Lisboa a temperatura estava confortável. Se chover na Lituânia no início de julho, presumo que não vá esfriar por isso. Como sabem, a sessão plenária inaugural e restantes sessões oficiais da Assembleia terão lugar nas casas do Parlamento da Lituânia. E à minha esquerda está a pessoa responsável pela coordenação de todo este projeto, a senhora Cristina Grejita, a quem este ano demos o nome de senhora OSCE no nosso Parlamento. E em breve compreendereis a capacidade e a profundidade da competência da Cristina, que nos assegura que tudo correrá sem problemas. Este ano celebram-se várias efemérides na Lituânia. O milénio do nome Lituânia, Vilnius será capital europeia da cultura, mas há outras efemérides menos agradáveis, mas não menos importantes para a nossa região. Os 70 anos do Pacto Ribbentrop-Molotov, lá está, estando na Lituânia, seria difícil poder escapar à memória deste facto. Como sabemos, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução em 2 de abril deste ano sobre a consciência europeia e o totalitarianismo. Não temos propostas firmes a fazer, mas peço-vos-ia que refletissem sobre o tema. Somos uma organização muito específica. Todos nós somos, vemo-nos mais como pacifistas do que outra coisa. E talvez que todos os 56 países membros da OSCE sejam capazes de expressar, de alguma forma, de algum modo, a nossa, o que sentimos perante tal tipo de pacto que teve as consequências que todos conhecemos para todos os lados, para todos os envolvidos e para todos os afetados. Esta é a minha proposta e o desejo que formulo no sentido de poder contar com o contributo das vossas sugestões sobre como melhor exprimir o nosso sentir conjunto. Quanto ao programa cultural, já disse que será muito difícil concorrer com a delegação portuguesa, mas estamos a preparar algumas ocasiões agradáveis. Todos os participantes na sessão, dia 30, serão convidados a uma visita guiada a Drakai, pequena cidade a 25 km de Vilnius.
uma cidadezinha conhecida hoje em dia pelo seu castelo medieval, lindíssimo, rodeado de lagos. A visita será seguida por uma recepção organizada pela delegação da Lituânia, em Vilnius, no centro Belmont. Ambos os sítios são merecedores de uma visita. Outras ocasiões sociais incluem uma recepção oferecida pelo Presidente do Parlamento da Lituânia e outra recepção organizada pelo Primeiro-Ministro, seguida de um espetáculo de folclore. Isto terá lugar no quadro do Festival da Canção, que é um fenómeno cultural nacional no contexto da região do Báltico, à altura, em termos espirituais, das Olimpíadas gregas, claro está, não com a mesma tradição milenar dos helenos. Espero, assim, que todos estejam envolvidos, se envolvam na preparação de resoluções, de alterações, e nós faremos o que pudermos, de forma a garantir que os vossos desejos se realizem. Muito obrigado.
Thank you so much, Vilia.
Muito obrigado, Vilia. Fez-nos uma excelente apresentação daquilo que, estou certo, será uma memorável ocasião e uma excelente conferência em Vilnius, capital da Lituânia. E estou certo que vão ser capazes de organizar uma reunião, a deixar perder de vista esta pequena e modesta reunião de amigos que aqui organizamos em Lisboa. O Kassim Tokayev trouxe o sol, não fomos nós. De qualquer forma, estou certo que em Vilnius raiará um sol soalheiro. Pessoalmente, farei a minha autocrítica. Penso ser um erro. Erigir-nos em academia histórica para debater o pacto Ribbentrop-Molotov ou coisas do género. O tema interessa-me particularmente, pessoalmente. Não sou especialista, mas li tudo aquilo a que consegui deitar a mão sobre campos de concentração e sobre este período histórico, que me fascina particularmente. Mas nós somos uma Assembleia Parlamentar envolvida na construção de um futuro de paz e concórdia entre os países. E, na reunião da Astana, sublinhei a resolução dos amigos da Ucrânia, que até o Nuno Paixão leu sem detectar o problema. A questão é bem conhecida na sua dimensão dramática. E vimos, graças ao contributo, entre outros, do Kassim, que foi um erro político. Já não somos inimigos. Voltar a um tema atribuído ao Stalin, sob cujo jugo os russos sofreram tanto quanto os cazaquis ou outros, não me faz muito sentido. Estou a expressar apenas a minha opinião pessoal. A este respeito, a filosofia da nossa organização é a de construtores de pontes, mesmo em direção àqueles que não pensam como nós. Tentar revisitar a Guerra Fria, ou o pré-Guerra Fria, através destas efemérides, parece-me pouco oportuno. Terei o maior prazer em visitar o museu no centro do Vilnius, sobre a KGB, e coloquei no meu sítio net a fotografia que tirei com o Nuno, e sei que há espetáculos lindíssimos com a vossa música, mas isso é outra história. Nós estamos aqui para construir pontes, para participar em trabalho político e não para escalpelizar a história. Isso será melhor feito noutro sítio. Sabemos que, com uma tal resolução, os amigos de Kharkov ou outro terão problemas. Eu digo porque sou vosso amigo. E é só por isso que verbalizo a minha opinião. Estou certo que teremos uma excelente reunião. Não sei se quiser comentar o que eu disse, faça favor. É uma expressão pessoal do meu sentir, de forma muito amigável.
Thank you for your openness. Obrigado por ser tão sincero. Eu queria ouvir as vossas opiniões. Talvez haja outras opiniões divergentes, mas eu não estava a pensar num plano de atacar seja quem for. Pelo contrário, pensei que fosse possível expressar a nossa atitude perante esse tipo de acordos e expressar a nossa vontade, o nosso desejo de que não se repita no futuro, independentemente de onde seja no mundo, daquilo que já aconteceu. E todos os nossos países são países democráticos e estamos a desenvolver-nos como sociedades democráticas. E assim, eu não veria essa contradição. Falando de história, ao falarmos de história, é sempre possível enverdar por dois caminhos. Olhar só para o passado, ou então, sim, olhar para o futuro e pensar no futuro comum. Era essa a minha ideia, talvez o meu inglês não seja suficientemente fluente ou perfeito para expressar isto tal como desejaria. Muito obrigada. Obrigada também. Eu queria repetir que admiro o vosso trabalho e quis aqui dar a minha opinião, muito franca e sinceramente, porque de tudo o que tenho lido, quando falamos de Molotov, falamos de um georgiano muito bem conhecido. Eu estou a falar de Joseph Stalin, não de Molotov. Esse era um humilde servidor de Stalin. Estou, assim, a falar de algo que deve ficar aqui muito claro. E não sei se mais alguém deseja fazer um comentário. Tona. Um assunto diferente. É com muito gosto que verifico que vai haver um almoço de géneros bem colocado na nossa ordem de trabalhos e penso que podemos ter êxito ao introduzir este tema da perspectiva de género em relação à migração laboral. Acho que será um excelente tema a tratar. Ainda não decidimos definitivamente. Também faria com que fosse possível mostrarmos aquilo que outros órgãos da OSCE fazem em relação a esta área. Outro aspecto é que vejo que o meu relatório vai ser apresentado no primeiro dia, fico muito satisfeita, eu sempre lutei por isso, como sabem, mas desta vez eu gostaria de observar as eleições, gostaria de ter ido a observar as eleições na Albânia. E para o fazer de modo correto, isto é, ficar também para a conferência de imprensa, como qualquer observador deveria fazer, é a minha opinião, não poderei estar em Vilnius até antes do fim do primeiro dia. Só poderei chegar ao fim do dia. E sim, pergunto se poderão inserir o meu relatório noutra altura da reunião. Enfim, ainda não decidi definitivamente, mas é uma questão que eu ponho. A proposta quanto às eleições na Albânia de que falou, proposta feita pelo secretariado, era o de pedir ao nosso amigo Wolfgang Grossrock, porque muitos nós vamos ter dificuldade em estar, mas se puder também estar presente, talvez possa apoiar o Wolfgang nessa missão. E agora estou a palavra por um minuto para que nos fale da reunião do outono em Atenas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de dizer que a delegação grega pede para transmitir aqui, como tem pena de não ter podido estar aqui, bom, a reunião em Atenas vai ser do dia 9 ao dia 12 de outubro. Próximo de Atenas, junto ao mar, e vamos ter a Conferência Parlamentar, o Fórum Mediterrâneo e também o Comitê Permanente. Por proposta do Presidente do Parlamento Grego, teremos também energia e segurança como temas principais da reunião. Obrigado. Mais algum comentário quanto à reunião do outono? Panos Kamenos vai nos oferecer um passeio de barco a uma das ilhas gregas. Aliás, apresentou um relatório sobre piratas no mar e não sei se os encontraremos. Enfim, chegamos à conclusão da nossa ordem de trabalhos. Penso que este modelo de convidarmos os representantes especiais foi muito positivo. Agradeço por terem vindo. Aqueles que quiserem seguir o convite do nosso Presidente do Parlamento, Jaime Gama, terão o almoço aqui no novo edifício. Do lado de fora é muito mais agradável a passagem. E logo a seguir ao almoço teremos autocarros que nos podem levar aos hotéis. Muito obrigado mais uma vez.
And thank you so much to our interpreters.
Os nossos agradecimentos também aos intérpretes, que fizeram um excelente trabalho. E nós agradecemos também a amabilidade. Muito obrigado.
If the Secretary General says well done, it's because it was well done, because he always...